esteve nesta terça-feira aqui em Lagoa Vermelha, participando de uma reunião da ABUNOR, Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense. Fabrício Guazelli Peruquim, que é o atual secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Agora temos o imenso prazer de conversar com o secretário Fabrício. Nossa saudação, prazer em tê-lo aqui em Lagoa Vermelha.
Todo meu, estou muito emocionado. De fato, para mim é muito prazeroso poder voltar para a minha terra, né? Porque eu sou de Vacaria, sou aqui do lado, sou vizinho, e Lagoa Vermelha mora no meu coração, porque desde que o meu pai concorria, meu pai foi deputado estadual, eu vinha muito com ele a Lagoa Vermelha fazer campanha. Naquela época eu conheci a Ana Amélia Lemos, que é daqui da terra também, e o pai do Arthur Lemos, que é o nosso secretário, chefe da Casa Civil, também aqui da terra. Então é muito prazeroso poder voltar a Lagoa Vermelha hoje como secretário de Estado e trazer aqui para a nossa população de Lagoa Vermelha e todos os prefeitos da região que estavam aqui, tudo que o governo do Estado está fazendo. Esse é um governo municipalista, o Eduardo Leite, nosso governador, determina que nós tenhamos essa interlocução direta com os prefeitos e com os secretários municipais, e não é nada mais do que a nossa obrigação vir até a população que se encontra hoje numa festividade. Logicamente, a gente também veio festejar, veio celebrar junto com a população de Lagoa Vermelha, mas trazer aquilo que o governo do Estado está oferecendo de recursos para que nós tenhamos políticas públicas eficientes nas regiões do nosso Estado.
Como é que atua a sua pasta?
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos é dividida em duas subsecretarias, que é Justiça e Direitos Humanos. E dentro da Justiça nós temos os PROCONs, então tudo que tem a ver com os direitos do consumidor, nós fazemos a interlocução com os municípios. Então eu sempre estimulo que os municípios criem os PROCONs municipais, porque eventualmente aquelas empresas que infligem alguma regra consumerista e aplica-se uma punição a elas, o dinheiro fica no município. Então tem que ter um PROCON municipal para que o recurso fique no próprio município e reverta em benefícios da população local na área consumerista. E na outra subsecretaria, que é de Direitos Humanos, a gente atende todas as populações vulneráveis. Então é mulher vítima de violência, criança e adolescente, idosos, LGBTQIA+, população de drogas, né? A política de drogas do Estado é feita por nós, na nossa secretaria. Então nós lançamos editais públicos para fomentar essas políticas públicas nos municípios, e sempre que a gente larga um edital, a gente se comunica com os municípios para que eles fiquem ligados e consigam aderir aos editais e buscar os recursos para implementar nos seus municípios as políticas que o governo pretende implementar.
O governo do Estado fomenta esses programas no sentido de enfrentar esses problemas de cunho social.
Sim, sem dúvida. A gente tem, por exemplo, nesse janeiro, um número de feminicídios muito alto. Veja bem, não é maior
do que o que mais tem preocupado.
Mas não é um número maior que o ano passado. O número diminuiu, mas é sempre um crime que chama muita atenção. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que proteger nossas mulheres que estão, eventualmente, em casos vulneráveis, num relacionamento tóxico com um marido agressor ou um companheiro agressor. Então, nós só vamos conseguir enfrentar isso se nós tivermos uma rede muito eficiente. Então, o governo do Estado estimula a criação dos CRMs, que são os Centros de Referência da Mulher, para que nós tenhamos uma atuação em rede, para que aquelas mulheres que estão sofrendo violência nos seus municípios consigam, com a atuação da rede, que envolve o Ministério Público, o Poder Judiciário, Defensoria Pública, o governo do Estado, o governo municipal, e essa rede forte, atuante, pode atuar preventivamente tanto quanto ostensivamente. E eventualmente, havendo um agressor, nós colocarmos a tornozeleira eletrônica no agressor, ele ficar monitorado, ele aprender através de capacitações que ele não pode cometer violências contra as mulheres, e eventualmente, em casos mais graves, prendendo o eventual agressor.
Com quanto sua pasta contará para este ano de 2025 em termos de recursos?
Nós já temos um recurso provisionado de por volta de R$50 milhões, mas nós temos previsão de aumento de financiamentos, eventualmente, e logicamente não esperávamos uma catástrofe do tamanho que acometeu o Estado e do Rio Grande do Sul, mas nós, com uma gestão eficiente que tivemos até ali, ou seja, estávamos com as contas em dia, veja bem, no governo anterior de Sartori ficamos 55 meses atrasando o salário de servidor. O governo Eduardo Leite conseguiu colocar as contas em dia. E aí veio a catástrofe. Só que agora, com a catástrofe e as contas em dia, nós estamos com uma previsão de termos muito recurso financeiro para utilizarmos exatamente na reconstrução do Rio Grande. E o governo Eduardo Leite é um governo que deu uma determinação para os secretários. Nós não vamos aplicar recursos só em estrada, ponte e infraestrutura. Não. Nós vamos cuidar das pessoas. Então haverá recursos através da Secretaria do Beto Fantinel, através da nossa Secretaria, para cuidar das pessoas. Assim como o secretário Santini terá dinheiro para o turismo, a secretária Bia vai ter dinheiro para a cultura, enfim, todas as secretarias terão suas capacidades financeiras aumentadas em razão dos recursos que chegaram dentro do nosso planejamento financeiro e também aqueles recursos do governo federal através da suspensão da dívida, porque a dívida nos torna incapazes de fazer investimentos como nós gostaríamos. Com a suspensão de 3 anos da dívida, nós teremos por volta de 11 bilhões de reais para investir no governo do estado. Então isso é um dinheiro que vai chegar nos municípios através dessas políticas públicas que o governador determina que nós tenhamos, municipalizando a aplicação dos recursos.
Nessa reunião aqui em Lagoa Vermelha com os prefeitos ou representantes de municípios da região, o que que o senhor basicamente procurou transmitir?
Eu procurei transmitir aqueles que são os dois editais nossos que estão no prelo, estão prontos para ser lançados. Um deles é um de comunidades terapêuticas, para atender a população que eventualmente sofre com o problema da política de drogas e precisa de internação compulsória, e infelizmente o governo federal estancou, não tem mais financiamento com verba federal para isso. Assim, os municípios estavam esguelados, porque aquelas pessoas que têm necessidades, são pessoas vulneráveis, de pobreza, ou extrema pobreza, e precisam se reabilitar do uso de drogas, não tinham recursos para isso, não tem dinheiro para isso. Então o governador determinou que nós criássemos essa política, nós criamos, e será lançado um edital para fomentar vagas públicas em comunidade terapêutica para recuperarmos as pessoas que são usuárias de drogas. E o segundo edital que nós vamos lançar é capacitar os municípios com os CRMs, o Centro de Referência da Mulher, para que nós consigamos aumentar a rede de proteção daquelas mulheres que se encontram vítimas de violência.
Obrigado, secretário.
Muito obrigado, meu amigo. Um prazer enorme estar aqui. Quero mandar um beijo enorme no coração de cada lagoense que está nos ouvindo agora na rádio de vocês, porque eu me sinto muito feliz de estar aqui de volta à nossa terrinha. Eu estou aqui a alguns quilômetros de distância. Às vezes eu venho visitar o pai e a mãe aqui em Vacaria. Graças a Deus o pai está bem, está com 84 anos, a mãe com 74, moram na fazenda, moram no sítio. Então eu venho a Vacaria e quando eu consigo dar uma passadinha em Lagoa, eu realmente fico muito feliz, enche o meu coração de alegria. Quero deixar um beijo enorme para a nossa população de Lagoa Vermelha.
Já havia marcado presença em nosso rodeio?
Não, o ano passado eu não consegui vir no rodeio, então esse ano eu estava programado para vir até na abertura. Aí não consegui estar presente no domingo, mas prometi para o Santini. Não, Santini, essa semana eu vou aí. Aí deu a coincidência de vir com o Beto Fantinel, que é meu querido amigo, e disse, tamo junto aqui, vamos comer uma carne gorda, o melhor churrasco do Brasil, nós vamos provar hoje aqui em Lagoa.
Secretário Fabrício Guazelli Peruquim, da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul.